estar com o coração limpo, com uma mente pura, uma mente sóbria, para tocar na Tua Palavra. Por isso, seja com o nosso espírito, seja com o espírito de cada um de nós aqui. Senhor, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 23. Eu acho que quase todos sabem de cor esse versículo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos colocar de pé para lermos esse texto. Amém? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos proclamar um pouco, orar, ler um pouco esse versículo? Sim. O mesmo Deus da paz, sim, vos santifique. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Oh, e o vosso espírito, espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros. Conservados íntegros, sim, oh, sejam conservados íntegros, Senhor, oh, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, oh, sejam conservados íntegros, Senhor Jesus, esse é o desejo do coração de Deus, né, que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a salvação completa que Deus quer de cada um de nós. Hoje, então, nós vamos ver mais uma mensagem 11 sobre os grandes diamantes da Bíblia. E essa mensagem, o título dela é justamente esse: a salvação completa. Deus quer nos dar uma salvação completa. Amém. Senhor Jesus. Mas em 1 João capítulo de número 1, verso 5, fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós precisamos, para isso nós precisamos de luz. Para essa salvação completa nós precisamos de luz. E em João, no Evangelho de João 3,19, fala que a luz veio ao mundo, mas os homens não o receberam, né? Então, irmãos, nós precisamos de luz para que temos clareza. E em João capítulo 1, fala que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Mas no verso de número 4 e 5, fala que Ele é a própria luz. O Senhor Jesus é essa luz que veio. Amém. E nós vemos que o apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que buscava a Deus, que tinha um coração para Deus, mas faltava alguma coisa para ele. O que que faltava para ele? Luz. Quem é luz? Jesus. Faltava Jesus para Paulo. Mas ali no caminho de Damasco, quando Cristo como luz, aquela luz resplandecente apareceu para ele, então ele pôde, através da luz, ver que faltava Cristo. Outro exemplo que nós temos é de Cornélio. Cornélio era alguém que buscava a Deus, que as orações dele, a palavra fala que as tuas, quando o anjo apareceu para ele, fala: as tuas orações chegaram até o céu, mas faltava alguma coisa, faltava luz. Daí o Senhor mandou que ele fosse até Pedro, chamasse a Pedro. Pedro veio e trouxe Jesus para ele, trouxe luz para ele. E nós precisamos dessa luz. É, A Gislaine falou agora sobre uma irmã que realmente trouxe luz, né? Porque nós não temos religião. Nós falamos que nós não temos religião, mas no nosso íntimo nós somos religiosos demais ainda, né? E às vezes nós nos acanhamos diante de alguma coisa e vem alguém que nem reúne no nosso meio e quebra os conceitos. E é isso que Deus quer fazer, que todos os nossos conceitos sejam quebrados. Vou falar uma experiência minha também, agora dessa semana, quinta-feira. Eu tenho, não sei se todos sabem, a minha mãe fez 90 anos. Mas tem uma coisa que nem todos sabem, eu tenho um tio que é padre. É padre. Ele não pôde estar agora na quarta-feira, então faleceu um irmão da minha mãe e nós fomos lá. E esse tio meu, que é padre, ele não pôde estar lá. Porque ele é padre lá em Goiânia, em Goiás. Mas o padre que estava lá, ele realmente, eu fiquei assim, entusiasmado de ver a maneira com que ele conduziu a coisa. Falou bastante, ele falou, acho que uma hora aí lá vai pedrada, né? Mas leu muito a Bíblia. Ele não falou nada fora da Bíblia, buscando a Bíblia. Mas interessante que no final, no meio lá, ele estava quase terminando, ele deu oportunidade para alguém, e ele falou assim, agora está aberto para quem quiser orar, pode orar. Orar, ele não falou rezar, não falou, pode orar, vamos orar. E eu estava lá. Estava eu, os meus irmãos. Mas, irmãos, o conceito religioso que está dentro de nós não deixou que eu orasse. E daí ele voltou para a palavra de novo, continuou lendo textos bíblicos e comentando sobre os textos bíblicos. Passou mais uns 5 minutos, ele torna de novo. Vou dar mais um intervalo, quem quiser orar, ora. Ora, irmãos, tenha coragem, ora. E o Senhor me deu coragem, o Espírito me tocou. E daí eu pude orar. E orei, irmãos, falta luz, nós precisamos de luz. Porque para esses irmãos falta luz. E se nós não levarmos a luz, não tem como. Conclusão, quando terminou, ele terminou de falar, veio 4 tios, né, tio e tias, me agradecer pela oração, mas a maior surpresa foi que de repente eu estou conversando assim com umas pessoas, e chega o padre, me abraçou, falou, obrigado, irmão. Desse jeito, obrigado, irmão. Pela oração que você fez. Irmãos, as pessoas estão carentes. As pessoas estão carentes do Senhor. Carente de luz e carente de oração. E eu vejo que, às vezes, né, nós vamos pregar o Evangelho e falamos do Evangelho, mas não mostramos para essas pessoas que elas precisam de luz, né? Tem algo, as pessoas, elas... Tem tudo, tem muitas pessoas que têm tudo. Tivemos agora na Adonep um irmão que deu testemunho. Se ele permitir que eu fale em nome dele, eu falo. Se ele não permitir, eu não falo. O irmão deu testemunho na Adonep, né, Eduardo? Você estava lá, né? Ouviu também, né? Foi o Eduardo que deu testemunho essa semana, agora sexta-feira. E ele fala sobre isso, que todos nós tivemos a mesma coisa. Nós tínhamos, vamos dizer, tudo, mas faltava alguma coisa. Nós víamos que o nosso interior estava vazio. Com alguém aqui não foi assim? Se não foi assim, se não sente que tem um vazio no interior e que precisa de alguma coisa, e se não foi assim, tem que ir diante de Deus. Porque nós precisamos. Por nós, as nossas atividades, as nossas coisas, não nos satisfaz totalmente. A única coisa que nos satisfaz é Cristo no nosso espírito. Amém. Senhor Jesus. E para isso, irmãos, nós vemos que Cristo morreu na cruz. Hoje, de manhã, no partir do pão, nós relembramos isso. A morte de Cristo na cruz. Mas a salvação completa, ela está relacionada com o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus não é apenas a salvação pela graça. Mas o Evangelho de Deus é também o Evangelho do Reino. É o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. Senhor Jesus, amém. O Evangelho da Graça, todos os irmãos que reúnem em qualquer lugar, seja denominação tal, seja católico, seja presbiteriano, seja batista, ele tem o Evangelho da Graça. Mas falta o do Reino. Senhor Jesus. E o Evangelho de Deus, ele não se resume apenas na obra de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E vã é a nossa fé. Senhor Jesus, mas nós sabemos que o Evangelho de Deus não se resume apenas à morte de Cristo na cruz. Ali na cruz, o Senhor resolveu com o problema do nosso pecado. Ali na cruz, o Senhor resolveu com o problema da nossa natureza caída. Mas, quando Cristo ressuscitou, nós vemos que a abrangência desse Evangelho é muito grande. A abrangência desse Evangelho é muito maior do que nós imaginamos. A abrangência desse Evangelho, ele se estende até o final, que quando o Senhor vai nos glorificar, quando vamos ser glorificados. Senhor Jesus. Mas quando nós vamos pregar o Evangelho para as pessoas, isso é o que nós temos que fazer, com que às vezes nós achamos, tem que levar a crer. Ninguém crê, né, Eduardo? Se não perceber que falta algo dentro de si. Se estiver satisfeito e não sentir que tem um vazio no seu interior, não crê. Então nós precisamos levar as pessoas que elas necessitam de algo mais. Que só isso que elas têm não é suficiente. E as pessoas estão carentes disso. Todo ser humano que não tem Deus está carente disso no seu interior. A palavra de Deus fala, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. É todos. Nós não éramos assim? Nós não sentimos essa carência da glória de Deus? Mas graças a Deus, que um dia alguém falou desse Deus para nós. Pode ser o meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, né, seu marido, sua esposa, mas um dia alguém falou para nós desse Deus, né? E nós o recebemos. Então a primeira coisa, quando nós vamos pregar o Evangelho, é isso, é mostrar para a pessoa, levar a pessoa a reconhecer que ela é pecadora e que ela precisa de Deus, né? E quando nós reconhecemos, essa foi a nossa história, quando nós reconhecemos, realmente nós sentimos, nós nos arrependemos, nós sentimos que algo está errado dentro de nós e que precisa de mais alguma coisa, e daí nós cremos. Daí nós cremos que aquele que pode mudar a nossa situação, aquele que pode satisfazer o nosso interior, é Deus. E através de Jesus Cristo. Deus através de Jesus Cristo. Senhor Jesus. Então ali na cruz, irmãos, tudo foi resolvido. Cristo já fez tudo por nós, né? Ele perdoou os nossos pecados, ele nos reconciliou com Deus, nos justificou, nos santificou, né? Senhor Jesus. Esta primeira parte que está aqui, irmãos, nós não precisamos fazer nada. Na cruz, o Senhor Jesus fez. Deus fez. Deus fez em Cristo. Em Cristo, Ele fez. Quando nós cremos e recebemos o Senhor, nós fomos regenerados. Nós que estávamos numa condição caída, Ele nos deu um novo nascimento. Não só isso, nos reconciliou com Deus. Justificou. A nossa justiça própria, o Senhor fez por nós. Como foi orado agora de manhã, né? por nós mesmos, irmãos, nós éramos incapazes, mas muitas vezes nós queremos nos justificar na presença de Deus. Mas quem nos justifica é o próprio Deus, através de Jesus Cristo, e Ele nos santifica. Santificação. Santificação, Ele nos muda de posição. Nós que antes estávamos numa posição, Ele nos muda. Nós que antes servíamos ao mundo, agora passamos a servir e buscar a Deus. Aleluia. Isso Deus fez por nós. Não precisamos fazer nada. Até porque, como foi orado aqui no Partir do Pão, nós não tínhamos condições jamais de pagar esse preço que Cristo pagou por nós. Senhor Jesus. Amém. Ele sabia disso. Ele esteve aqui na terra, viveu como todos nós, porém sem pecado, mas viveu como todos nós, experimentou as mesmas fraquezas do homem, porque ele viveu como homem, mas ele tinha um objetivo, e o objetivo era cumprir tudo isso aqui que nós não conseguimos cumprir, e ele fez por nós. Deus em Cristo fez tudo isso. Mas esta outra parte depende de nós. Depende de nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver Romanos 12, 2. Eu vou ler o verso 1 e depois nós vamos ler todos juntos o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ler o 2? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este segundo versículo fala tudo, né? Primeira coisa, e não vos conformeis. Não podemos tomar a forma, né? Não vos conformeis. Não vos conformeis, irmãos, é tomar a forma. Mas vamos começar primeiro pela renovação. Aqui fala assim, pela renovação da vossa mente. Senhor Jesus, que Deus fez por nós, mas a renovação é na nossa mente. Nossa mente, que até então, né, por causa do pecado, após a queda do homem, após o pecado, né, Deus criou o homem com mente, vontade e emoção. A nossa mente, Deus criou com uma mente para que nós pensássemos nele. Mas após o pecado, a nossa mente, ela começou a pensar nas nossas próprias coisas. A nossa mente começou a raciocinar para as nossas próprias coisas. E mesmo hoje que nós já temos o Senhor, quanto tempo das 24 horas do dia nós usamos para pensar em Deus e quanto tempo nós usamos para pensar nas nossas próprias atividades? Mas aleluia, que Deus não leva em consideração o tempo que nós pensamos em Deus, mas Ele leva em consideração aonde que a nossa mente está colocada. Se está colocada no espírito ou na carne. Mente colocada no espírito dá para vida e paz. Mente colocada na carne dá para morte. Então a renovação é na nossa mente. A nossa mente fala aqui, né? É, renovação da vossa mente. A nossa mente que antes buscava apenas os nossos interesses, agora precisa pensar nos interesses de Deus. Aleluia. Transformação. Transformação, Deus criou com mente e vontade. A nossa vontade, né? Deus, quando criou o homem com uma vontade, era para que o homem fizesse a vontade de Deus. Mas após o pecado, a vontade do homem passou a ser a sua vontade própria. Mas agora, o Senhor fala que nós precisamos sermos transformados, né? Renovados. A nossa transformação é na nossa vontade. A nossa vontade tem que ser mudada. Tem que ser a vontade de Deus. Buscar a fazer a vontade de Deus. E depois a conformação. A conformação está relacionada com mente, vontade, né, e emoção. A conformação está relacionada com a nossa emoção, ou seja, o amor do homem. Nós amamos muito ainda as nossas coisas, mas Deus criou o homem com uma emoção para amar a Deus. Então, irmãos, todas essas coisas aqui, agora depende de nós. O quanto eu renovo a minha mente na presença do Senhor, o quanto eu deixo com que essa vida de Deus que está em mim me transforme, e o quanto eu permito que a minha vida seja conformada à imagem do próprio Cristo. Mas a glorificação? A glorificação é Cristo que vai nos glorificar, não é? Depende de cada um de nós. A princípio dá a impressão que não. Mas eu só vou ser glorificado naquele dia se eu for transformado nesse aspecto aqui. Se a minha alma não for transformada, irmão, não pensa que a glorificação ela vem gratuitamente, não. Eu preciso mudar o meu ser, mudar a minha maneira de vida, mudar a minha maneira de buscar o Senhor, ter uma mente para Cristo, uma vontade para Cristo e uma emoção para Cristo. Aleluia. Aí naquele dia nós vamos ser glorificados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos compartilhar um pouquinho depois. Eu estou parando por aqui. Aleluia. Amém.